Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Atlas Cirúrgico na Implantodontia de Michael S. Block é uma obra técnica de odontologia voltada ao planejamento e à execução cirúrgica de tratamentos com implantes dentários, a edição brasileira. Publicada pela Elsevier, identificada pelo IASB 98-8535-245-257. Se insere na tradição dos atlas clínicos, seu propósito central é tornar procedimentos complexos mais inteligíveis por meio da relação entre orientação prática e documentação. Visual. A literatura pública associa Block de modo consistente à produção de textos de referência em cirurgia de implantes, especialmente a série em inglês Color Atlas of Dental Implant Surgery. Assim, o valor do livro está menos em propor uma teoria isolada e mais em organizar o raciocínio clínico cirúrgico que antecede, acompanha e sucede a instalação de implantes. O foco abrange a obtenção de resultados funcionais e estéticos, condicionados por diagnóstico, anatomia, tecidos moles, volume ósseo e controle técnico. É uma leitura profissional, disse quem é quem já possui formação odontológica e busca compreender a sequência e os critérios que orientam a implantodontia cirúrgica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o formato de Atlas transforma procedimentos cirúrgicos em sequências clínicas observáveis. A característica distintiva de um Atlas cirúrgico é usar a imagem clínica como instrumento de raciocínio, e não como simples ilustração decorativa, na implantodontia. Muitas decisões dependem da leitura espacial de estruturas anatômicas, da qualidade aparente dos tecidos e da posição relativa entre implante, osso, gengiva e futura prótese. Uma apresentação sequencial ajuda o leitor a relacionar etapas que, em descrições exclusivamente textuais, podem parecer desconectadas à avaliação do sítio, desenho do acesso, preparo do leito, inserção do implante e manejo dos tecidos após a intervenção. Esse método é particularmente útil para perceber que o ato de instalar um implante não é um evento único. Trata-se de uma cadeia de decisões em que uma escolha inicial inadequada pode limitar a correção posterior. A associação pública do autor a um atlas de cirurgia de implantes reforça esse posicionamento didático e prático. O livro, portanto, deve ser lido como apoio à compreensão visual de protocolos e não como substituto de treinamento supervisionado. Avaliação individual do paciente ou domínio das normas de biossegurança. A imagem torna explícita a lógica da técnica, mas a indicação clínica continua a exigir julgamento profissional. Em segundo lugar, planejamento reverso vincula a posição do implante à função protética e à estética. Um princípio decisivo na cirurgia de implantes é que o implante não deve ser posicionado apenas onde há maior disponibilidade óssea. Sua localização precisa considerar a restauração que irá suportar. O enfoque prático atribuído aos textos de Michael S. Block, voltados à obtenção de resultados cirúrgicos e estéticos, é coerente com essa integração entre cirurgia e prótese. O planejamento reverso parte do resultado protético desejado, forma, posição e emergência do dente a ser reabilitado para orientar a localização tridimensional do implante. Isso envolve avaliar os sentidos mesiodistal, vestíbulo lingual e ápico coronal, além da relação com dentes adjacentes e antagonistas. A razão é mecânica e biológica, uma posição desfavorável pode dificultar a higiene, gerar perfil de emergência inadequado, exigir compensações protéticas excessivas ou comprometer a distribuição das cargas. O Atlas é relevante nesse ponto porque a visualização de casos clínicos torna mais clara a diferença entre um implante tecnicamente inserido e um implante devidamente integrado ao plano reabilitador. Ainda assim, nenhum protocolo visual elimina a necessidade de exames de imagem, enceramento ou planejamento digital quando indicados. A mensagem clínica essencial é que a cirurgia deve servir ao projeto restaurador e não obrigar a prótese a compensar uma cirurgia mal planejada. Em terceiro lugar, a avaliação anatômica e a disponibilidade óssea delimitam segurança e previsibilidade. A instalação de implantes exige respeito a limites anatômicos e à quantidade e configuração do osso disponível. Esse é um tema inevitável em qualquer guia cirúrgico sério, pois a previsibilidade não decorre apenas do desenho do implante ou da habilidade manual. Mandíbula e maxila apresentam condições distintas de densidade óssea, espessura de rebordos e proximidade com estruturas que restringem a intervenção, como cavidades pneumáticas, raízes dentárias e trajetos neurovasculares. O raciocínio clínico deve começar pela identificação dessas condições antes da cirurgia, com exame físico e métodos de imagem compatíveis com a complexidade do caso. A abordagem Atlas favorece a percepção de como defeitos ósseos, rebordos estreitos ou irregularidades de contorno alteram a estratégia de tratamento. Em vez de tratar a disponibilidade óssea como um dado binário, suficiente ou insuficiente, o leitor é levado a entendê-la como um conjunto de variáveis que afeta a posição, inclinação, comprimento e diâmetro do implante, bem como a necessidade de procedimentos complementares. Essa perspectiva também evita uma conclusão perigosa, a de que qualquer área edêntula pode receber implante pela simples presença de osso. A indicação segura depende da possibilidade de alcançar posição proteticamente útil sem violar limites anatômicos ou sacrificar tecidos essenciais para a estabilidade de longo prazo. Em quarto lugar, o manejo de tecidos moles e duros condiciona o contorno periimplantar. A reabilitação implanto suportada não se resume à osteointegração. O resultado clínico também depende do comportamento dos tecidos moles periimplantares e da manutenção de um contorno ósseo que sustente a arquitetura gengival, em áreas estéticas. Essa relação se torna ainda mais evidente, pois pequenas alterações no volume ou na posição dos tecidos podem modificar a aparência do sorriso e a facilidade de higienização. Um atlas cirúrgico contribui ao mostrar que incisões, elevação de retalhos, suturas e intervenções de aumento de volume não são gestos acessórios, eles participam da construção do ambiente biológico em torno da restauração. A discussão de técnicas deve ser compreendida com prudência. A escolha entre preservar, aumentar ou remodelar tecidos depende de diagnóstico, espessura tecidual, defeitos presentes, condição periodontal, demanda estética e experiência do operador. Não há uma solução uniforme para todos os sítios. O interesse do livro está em reforçar a ligação entre intervenção cirúrgica e resultado visível, evitando a separação artificial entre fase óssea e fase gengival. Para o profissional, isso amplia o critério de sucesso além da fixação do implante. Importa obter um cenário estável, passível de manutenção e compatível com a anatomia e a expectativa estética do paciente. Por último, a seleção de casos e o controle pós-operatório são partes do tratamento, não etapas periféricas. A utilidade de um guia de cirurgia de implantes depende também de sua capacidade de situar a técnica dentro de um processo clínico mais amplo. O procedimento só é justificável quando o paciente apresenta condições sistêmicas e locais adequadamente avaliadas, controle de doença oral, expectativa realista e possibilidade de aderir à manutenção, fatores como higiene deficiente, inflamação periodontal não controlada, hábitos que elevam a carga sobre a reabilitação e limitações anatômicas podem alterar o risco e demandar mudanças no plano. A cirurgia, portanto, não deve ser isolada do acompanhamento. Após a instalação, o controle de cicatrização, a avaliação da integração clínica e radiográfica quando apropriada. A coordenação com a fase protética e a manutenção periódica são necessários para detectar intercorrências e preservar os resultados. A organização visual característica de um atlas ajuda a reconhecer padrões clínicos e a compreender a sequência de cuidados, mas não transforma imagens em regras automáticas de diagnóstico. Casos reais variam em morfologia, saúde geral e exigências restauradoras. O principal aprendizado prático é a disciplina de respeitar indicações, limites e tempos biológicos, para estudantes e clínicos em aperfeiçoamento. Essa visão reduz a tendência de enxergar o implante como solução imediata e ressalta que a longevidade depende de planejamento, execução e acompanhamento integrados. Em conclusão, atlas cirúrgico na implantodôntia é mais indicado para cirurgiões dentistas, especialistas ou residentes em áreas relacionadas à implantodontia, cirurgia bucomaxilofacial e prótese, bem como para estudantes em fase clínica que já dominem os fundamentos de anatomia, diagnóstico e controle de infecção. Não é, pelo seu caráter técnico, uma leitura destinada ao público leigo nem um manual autossuficiente para executar intervenções sem treinamento prático supervisionado. for, seu benefício está em apoiar a construção de um olhar clínico sequencial, compreender como o diagnóstico influencia a indicação, como a posição tridimensional do implante se relaciona com a prótese e como tecidos ósseos e gengivais interferem no resultado final, em comparação com textos predominantemente teóricos. Um atlas de cirurgia de implantes se diferencia pela ênfase na observação de etapas e na tradução visual de decisões operatórias. Essa forma de apresentação é especialmente útil em uma área na qual a orientação espacial e a percepção de detalhes anatômicos são inseparáveis da técnica. A obra também se destaca pela vinculação de Michael S. Block a publicações de referência sobre cirurgia de implantes, o que situa o título em uma tradição didática consolidada. Seu uso mais produtivo é como complemento de cursos, discussão de casos, planejamento protético cirúrgico e prática clínica orientada. Lido criticamente, o livro favorece decisões mais estruturadas e reforça que segurança, estética, função e manutenção devem ser considerados como partes do mesmo tratamento. Se você quiser apoiar Michael S. Block, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!